Rádio Namib fala a verdade.
Noticiário de quarta-feira, 7 de julho de 2021, na sua Rádio Namib fala a verdade, com os seguintes tópicos. Presidente da República João Lourenço trabalha no Cunene nesta quinta-feira, 8 de julho, e o governo local negociou a manifestação.
Que a manifestação já não irá acontecer pelo facto de chegarmos a um acordo entre os organizadores.
Comarca do Namibe registra superlotação e a turba gulose ganha espaço.
196 reclusos é um número excede lotação da cadeia.
Mulheres burladas do Namibe dizem PGR atendeu seu grito de socorro.
Estamos agradecidas por tudo, finalmente.
No Camucuio, todos de mangas arregaçadas na luta contra a praga de gafanhotos.
Foram para o Camucuio, mas graças a Deus conseguimos enxotá-los de lá e já não estão lá.
Nós somos a Rádio Namib Fala a Verdade, edição de quarta-feira, 7 de julho de 2021. Coordenação e produção de Armando Chicoca, edição e técnica de Fonseca Tchingui. Apresentação de Domingos Marcelino. Uma ao desenvolvimento das notícias. O presidente da República, João Lourenço, é aguardado nesta quinta-feira, 8 de julho, na cidade de Ondiva, capital da província do Cunene, onde se espera que o chefe do executivo angolano venha fazer avaliação dos projetos de mitigação da seca lançados naquela província em 2019, a quando da sua última visita. O Cunene, neste momento, enfrenta uma crise de liderança. A governadora daquela província tem sido acusada de ter nomeado em vários cargos pessoais velhos em detrimento da juventude. Chilalo João Mualo, acadêmico e ativista detido desde 18 de janeiro do ano em curso, foi um dos jovens que sempre denunciou o nepotismo na governação de Jardina de Dalelua e os órgãos partidários, o que muitos acreditam ter sido o motivo da sua detenção política. Os jovens querem receber o presidente da República com a manifestação que visa exigir a libertação de Chilalo e mostrar a João Lourenço que nunca Nene não a corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Acompanhe a reportagem da Voz da América com o jornalista Armando Chicoca.
Ativistas e governo da província do Cunene negociaram a manifestação que estava prevista para quinta-feira, 8 de julho, na vigência da visita do chefe do executivo angolano, Lito Deputado, um dos jovens que revelou informação à Voz da América, esclarece que durante a negociação salvaguardou-se o caso do ativista detido, Chilalo João Mohala.
Queremos avisar a todas as províncias de Angola, em particular Namibe, Luanda, Uambo, Benguela, pela solidariedade que estavam para ter conosco a quanto da convocação da nossa manifestação para o dia da visita do Presidente da República à província do Cunene. Queremos aqui avisar que a manifestação já não irá acontecer pelo facto de chegarmos a um acordo entre os organizadores e as nossas reivindicações. Uma já foi atendida. Já temos a data do julgamento do nosso ativista Chilalo Mohala. Está marcado para dia 20. Vamos aguardar agora, nessa data, acompanhar o julgamento, uma vez que este julgamento é esperado com tanta expectativa para sabermos de concreto se o julgamento será um julgamento transparente.
Lido Deputado foi mais longe.
Queremos desejar boas-vindas ao nosso Presidente da República, à província do Cunene, e para dizer que não é bom receber um pai com muita confusão. E vamos receber o pai com alegria. Mais uma vez, nosso muito obrigado por todos aqueles que estavam para nos apoiar. O Munga e outras pessoas que nós não vamos mencionar aqui. O nosso muito, mas muito, muito obrigado pelo apoio que estavam a prestar para nós.
Carinda Francisco, outro jovem co-organizador da manifestação, discorda com a decisão anunciada pelo ativista Lito Deputado. Diz que o acordo foi unilateral com um grupinho que não representa a maioria esmagadora dos jovens da província do Cunene.
Quem aqui vos fala é o ativista Carinda Francisco, um dos membros organizadores desta manifestação na província do Cunene, que está prevista na chegada do presidente João Manuel Gonçalves Lourenço nas terras do Rei Mandume, na província do Cunene. Ontem, que o meu amigo da luta de frente, o deputado Lito, negociou esta manifestação, é algo que me deixou muito revoltoso, me deixou lúgubre por esse posicionamento que eu não esperava. O povo do Cunene é humilhado, o povo do Cunene está a sofrer, o povo do Cunene é maltratado. Poderíamos aproveitar esse ensejo, mostrar o nosso descontentamento para aqueles que não têm vontade de nos governar, mas aparece alguém de mau fé que negocia esta manifestação. E eu não sei como, só ele consegue vir decifrar com quem negociou. Nós queremos saber, nós não vamos continuar a viver assim, não vamos continuar a viver assim.
A Voz da América procurou ouvir a governadora daquela província, Gerdina Olipama de Dalelua, sem sucesso.
Muito obrigado à Voz da América. A comarca do Namibe registra a superlotação da sua capacidade instalada e a tuberculose ganha espaço no seio da população penal.
Sinto muito chocado numa vez que o meu erro todo que eu cometi, conscientemente estou a pagar.
Eu sou detida. Eu fiz testemunha do meu cunhado, do espaço. Então o senhor que vendeu o espaço fugiu.
Sou Patrícia Emília Bonga. Isso é uma tragédia na comuna da Lucira. Também ouvi por alto, mas por ser amiga de uns dos acusados, que também já se faz presente aqui. Desculpa, seu senhor juiz. Alguém que manda matar ou alguém que mata alguém, vai para Benguela, fica lá um mês e meio, volta, depois vai de novo às quadras fazer entrega ela própria.
Nesta terça-feira, 6 de julho, um grupo de juízes da comarca do Namibe constataram a realidade que se vive naquela cadeia no âmbito das celebrações do segundo aniversário da institucionalização do Tribunal da Comarca no Namibe, como fez saber a porta-voz Duva de Carvalho.
Acabamos de ter um encontro com a população penal e ouvimos as preocupações dos mesmos, apontamos, anotamos as preocupações de cada um deles e vamos junto de cada juiz do caso ver a celeridade processual. Os recursos até a data, nós estamos a interpor ao Tribunal Supremo. Ainda não entrou em vigor o Tribunal de Relação do Lubango, aliás, nem os Tribunais de Relação ainda começou a vigorar, então todos os processos ainda estamos a interpor recursos diretamente ao Tribunal Supremo, isto em Luanda. Interposto o recurso, o processo sobe, também tem a sua tramitação a partir do Tribunal Supremo. Ele, o número de juízes, conselheiros também que lá tem. Estamos a dizer aos nossos reclusos que estão nessa condição, é mesmo a ter paciência e aguardar quando o processo der baixa ao Tribunal de primeira instância.
Ezequiel Calupeteca, diretor adjunto daquela unidade, disse que esta é uma das questões que constitui preocupação.
496 reclusos entre detidos e condenados. É um número que excede lotação da cadeia. A cadeia tem a capacidade de internamento de 350 reclusos. Portanto, com este número, temos uma superlotação de mais de 100 reclusos. O que influencia na superlotação é um ligeiro atraso. Quando o Tribunal de Comarca desacelera um pouco no trabalho de condenação, porque isso faz com que o número da prisão preventiva aumente. Os presos em prisão preventiva estão diretamente tutelados no Ministério Público. Os serviços prisionais não têm nenhum poder para movimentar este recluso desta cadeia para uma outra cadeia. Temos o poder para movimentar os reclusos já condenados e que é um número mais baixo em relação ao número dos...
Por outro lado,
no atraso do envio das certidões de sentença por parte dos tribunais. Segunda instância, nesse caso o Tribunal Supremo. Todos os tribunais de primeira instância, quando julgam, há crimes que permitem o envio desses processos no Tribunal Supremo. E esses processos que vão para o Tribunal Supremo têm demorado muito e a sua demora faz com que também o processo de controle dos graus de tratamento dos reclusos nas cadeias retarda um pouco, porque vejamos que um recluso condenado, por exemplo, 12 anos de prisão, cujo processo seguiu ao Tribunal Supremo, o Serviço de Assistência e Reabilitação Penitenciária acaba sem saber a forma como tratar, ou seja, como determinar os graus de tratamento, porque o normal é que desde a data que o recluso interna na instituição penitenciária como condenado, começa-se também já o grau de classificação a partir da data da prisão. E se o tribunal enviar a sua certidão de sentença só depois do preso atingir o cumprimento da pena do tribunal de primeira instância e às vezes o Tribunal Supremo alterar para mais anos, o serviço prisional, nesse caso, acaba fazendo uma classificação desajustada da pena do reclusão.
As mulheres burladas no Namíbia dizem que o PGR atendeu o seu grito de socorro. A suposta burladora de nome Minga Lelele já está à conta com a justiça. Depois de vários pedidos de socorro das três vítimas de burlas no Namíbia. Das três mulheres que denunciaram o caso ao Namíbia Fala a Verdade, desta vez o número aumentou que outros são homens. Segundo disse Jandira Lídia Kisonde, outra vítima que disse ter sido burlada mais de 300 mil kwanzas pela suposta burladora que agora vai sentir a mão pesada da lei.
Minga Lelele tanto mal fez às mulheres e também a homens que possuem estabelecimentos ou ainda negócios pequenos, burlando. Ela vem com mentiras. Engana, levou-me dois artigos, um de 170 mil e outro de 180, equivalente a 350 mil kwanzas, no dia 12 de abril do corrente ano. E ela chegou no meu estabelecimento para falar com a Jandira e a minha funcionária disse que eu estava a almoçar. Então ela pediu favor para falar comigo, dizendo que ela queria uma peruca para o casamento da filha dela. A filha dela ia casar-se no dia 30 de abril. Aleguei a ela que não tinha perucas para alugar nem para vender naquela altura, porque tinha perucas só de algumas clientes. E ela insistiu dizendo que queria mesmo a peruca que ela estava a ver. Sendo assim, ela pediu para colocar no saco. Não sei como é que ela mobilizou-me. É algo muito estranho como é que ela mobiliza as pessoas pedindo para colocar no saco. E tão logo eu coloquei as duas perucas no saco, ela já tinha ido embora. Quando percebi que era uma burla, voltei a ligar para ela, já não atendia. Assim o tempo foi passando até hoje. Segundo informação, já faz isso há mais de 15 anos. Na Praça de 5 de Abril já a conhecem.
Jandira Lídia Kisonde agradece igualmente a pronta intervenção das autoridades da justiça.
Agradecer desde já o vasto esforço da PGR para conseguir deter a senhora Minga Lelele. Fez isso a muita gente, irrita muito. E se não fosse mesmo detida, fazer justiça por mãos próprias não é o mais adequado, mas essa senhora merece mesmo umas boas.
Sônia Castelo Branco, outra lisada.
Graças a Deus, nós nos sentimos felizes por saber que aquela que levou os nossos bens está detida, vai pagar pelos seus crimes, visto que após a segunda detenção da mesma, foram aparecendo várias pessoas que ela fez isso. Nesse momento, a dona Minga já tem mais de 10 processos, porque depois da nossa entrevista cá, foram aparecendo mais outras pessoas que foram lesadas, e não só mulheres. Também apareceu um jovem empresário da cidade de Lubango, que tem uma boutique. Graças a Deus, tinha câmeras de vigilância no seu empreendimento e conseguiu filmar a mesma a fazer isso. Quer dizer que nós não estamos a lidar com uma simples burladora só de tendas e casa, não. Estamos a lidar com alguém. Não sabemos como explicar de como é que ela age, mas para alguém ir para um estabelecimento com câmeras de videovigilância e não ter medo, ir para nossas casas sem temer e entrar, é só mesmo esperar o trabalho da polícia, trabalho da procuradoria, e nós vamos ficar de olho no caso, à espera para ver como é que vai ser o desfecho, porque é mesmo nossos valores, é o nosso dinheiro de sacrifício, então nós queremos ver como vai ser o desfecho desse caso.
No município do Camucuyu, todos de mangas arregaçadas na luta contra a praga de gafanhotos. O empresário do setor salineiro no Namíbia, Fernando Solinho, disse que graças ao empenho de todos foi possível combater a praga.
Foi um exercício insólito a nível da nossa província. Felizmente, nem a praga atingiu níveis assustadores, mas a intervenção foi espontânea, foi rápida, foi eficaz e, acima de tudo, combatemos-la.
Maria das Dores, do município do Camucuyu, disse recentemente que os gafanhotos naquela região já estão a ser combatidos.
Foram para o Camucuyu, mas graças a Deus conseguimos enxotá-los de lá e já não estão lá.
Todos na luta contra a praga do gafanhoto.
É verdade, estamos a lutar contra a praga do gafanhoto.
E os ativistas cívicos Pedro de Souza e Nelo da Cruz também valorizam a intervenção das autoridades do Namíbia no combate à praga de gafanhotos.
Pelo menos teve um bom feito do governo. Conseguiram acabar com essa praga, porque são as comunidades que estavam a passar mal, os seus produtos, os seus cultivos estavam a ser dizimados por esses seres. É bom quando nós vimos que o governo preocupou-se com qualquer coisa, porque nós estamos aqui para criticar e também elogiar. Quando o governo trabalha bem, nós vamos agradecer, vamos dizer que continue. É assim que se trabalha.
Nelo, os gafanhotos levaram no focinho.
Sim, com certeza, acho que estamos aqui a ver. Muito obrigado pelo bom trabalho. Aqueles companheiros que foram na linha de frente fizeram de tudo aquilo que o povo sempre precisou. Agora, nesse momento, vamos agora lutar também para a fome. Matou-se os gafanhotes. E aquele povo mesmo também está precisando de comer alguma coisa. Essa luta não para por ali. O executivo continua a trabalhar.
Na comunidade do Chicolongila, comuna do Munino, ainda é visível a existência de algumas bolsas de gafanhotos e as comunidades pedem meios técnicos para combate da praga.
Eugênia, aqui gafanhoto aqui no Chicolongila estragou muito. Nem recolhemos nada, agora estamos com fome. Até agora os gafanhotos ainda na lavra tem.
Mas a maioria ainda estão ou a maioria vocês já combateram?
A maioria que a gente combatemos, mas ficou um bocado.
Mas houve muita guerra aqui contra gafanhoto?
Sim.
Então o milho ficou estragado?
O milho tudo estragou, nem recolhemos nada.
E agora, o que vão fazer daqui por diante?
Tu anda ali, Cucu, não temos medicação.
E tu e na lumu, nene, caia lumu. Anga bem que a vienda, que a moia calam mapi.
E aqueles que voavam, fugiram?
É, vimos a pita, que vimos a moia eco. Muna, muna, o gati que a moia calam, que mais vigilum.
Como é que eles fugiram? Vocês combateram ou eles que fugiram só?
O que já caiu tende a maquia. O teu coma caninha não capitua. Mas o mocona ia capita. É, no cumulongo, a chocum mica nuca. Mas o milongo tudo poca eu. O que já pegou chicolo como paga com milongo. Mocata covia pita. Vimos pa, mocata coca com a milongo. Mocata com que via de potia covati. Pra Luisa, mas que catu, que a Luisa, catu a Luisa gati. Mas de Luisa, milongo, milongo tudo pu.
Assim terminamos o espaço noticioso desta quarta-feira, 8 de julho de 2021. A verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namib Fala a Verdade.